Então, muito bons dias, senhoras deputadas, senhores deputados, minhas senhoras, meus senhores. Gostaria de dar uma vez mais as boas-vindas ao Dr. Luís Marinho, Diretor-Geral de Conteúdos da Rádio e Televisão de Portugal, presença habitual nas nossas reuniões e audições, pelo menos as audições. E hoje, portanto, vamos ter mais uma audição ainda no âmbito das ocorrências na RTP com visualização das imagens da manifestação do 14 de novembro. Portanto, o 14 de novembro vai ficar, enfim, bastante assinalado, não apenas por aquilo que representou do ato em si, mas por tudo aquilo que se seguiu. E, portanto, esta audição hoje vem dentro de um bloco de audições que foram propostas pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e que foram aprovadas pela unanimidade dos membros da Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação. Além do Dr. Luís Marinho, teremos também, hoje e amanhã, a produtora da RTP, Ana Pitas, o ex-subdiretor de Informação, Luís Castro, e o ex-diretor adjunto de Informação, Vítor Gonçalves. Portanto, hoje temos aqui o Dr. Luís Marinho, também já conhece um pouco as regras da casa. Nós temos um bloco, portanto, um conjunto de regras de tempos de palavra, em que para já disporá, se pretender, de uma exposição inicial de até o máximo de 10 minutos e depois entraremos numa primeira ronda desta grelha de tempos em que cada grupo parlamentar disporá de 5 minutos e as respostas serão dadas imediatamente a cada grupo parlamentar por igual tempo. E a segunda ronda teremos 3 minutos por cada grupo parlamentar com resposta final em bloco de 15 minutos. E, portanto, sem mais delongas, Dr. Luís Marinho, tem a palavra, 10 minutos no máximo.
Muito bom dia, senhores deputados. Aqui estou pronto para esclarecer o que for possível esclarecer sobre este caso, tendo em conta o requerimento que foi apresentado pelo Partido Bloco de Esquerda. Desde logo estou completamente disponível para falar sobre o meu alegado desconhecimento dos factos durante 5 dias, e também sobre a comunicação tardia dos mesmos ao Presidente do Conselho de Administração e outros factos, obviamente, que os seus deputados entendam por bem colocar. Queria só, como nota prévia, dizer muito rapidamente, dizer-vos muito rapidamente onde me situo nesta história, onde é que eu estou neste caso. E eu, neste caso, sou apenas, digamos, uma testemunha que soube dos acontecimentos dias depois deles terem acontecido. Portanto, primeiro, de uma forma muito, muito pouco clara, através de alguns SMS, e depois, sim, já, portanto, digamos, cara a cara com o diretor de informação e o diretor adjunto que me falaram dos acontecimentos. Portanto, para que... Penso que gostaria que ficasse claro que não há aqui alegado desconhecimento dos factos, há desconhecimento dos factos, porque eu não soube dos factos até eles me serem relatados, e não na totalidade, no dia 19, salvo erro, portanto, na segunda-feira. Portanto, vários dias depois destes acontecimentos, entre quarta e quinta-feira, portanto, soube alguns dias depois. Isto é onde eu me situo neste caso, mas também gostava de muito rapidamente vos tentar dizer como é que eu situo este caso. E eu situo este caso na empresa RTP, isto é, trata-se de um caso de más práticas de membros de uma direção de informação, de erros graves que foram cometidos, e depois de um caso disciplinar que se seguiu. E gostava de limitar, e dizê-lo muito claramente, limitar este caso a um caso que está dentro da RTP. Foi um caso que nunca saiu da RTP. Nem nunca veio de fora da RTP, nem nunca saiu da RTP. Esta é a minha interpretação e é como eu situo o caso. É um caso que a empresa RTP viveu e que o resolveu, não totalmente ainda, mas que o está a resolver, dentro da empresa RTP. Portanto, eu sei que já foram construídas diversas narrativas à volta deste caso. Muito se falou e certamente se irá continuar a falar, mas gostava, pronto, de vos dizer, senhores deputados, o que é que eu, a forma como eu o interpreto, por um lado, a forma como eu me situo no caso e depois como eu acho que o caso deve ser tratado. Deve ser tratado como um caso da empresa RTP, empresa pública, e por ser pública, obviamente, tem um escrutínio muito, muito maior. Portanto, não me vou alongar mais, portanto, era apenas, digamos que era este ponto de partida que eu gostaria de vos anunciar, e obviamente estou à disposição dos senhores deputados para todos os esclarecimentos que entenderem.
Muito bem, então vamos já para o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, para, na qualidade de autor do requerimento que foi aprovado, para colocar as questões que muito bem entender, portanto são 5 minutos, por favor. Tem a palavra a sua deputada Cecília Honório.
Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, Dr. Luís Marinho, pela sua disponibilidade. Eu começo pelas questões que nos preocupam a partir da apreciação do inquérito interno que foi realizado na RTP, com todas as limitações e condicionamentos que este mesmo inquérito tem. Mas a verdade é que, a partir do mesmo, nós podemos concluir que o Dr. Luís Marinho, no dia 16 de novembro, acompanhou as demarches do pedido formal das imagens feito pela PSP nesse mesmo dia. Reencaminha um e-mail da PSP, à troca de e-mails entre profissionais da RTP, que são feitos, essa troca é com o seu conhecimento, portanto, são e-mails enviados ao seu conhecimento. Um desses e-mails explicita, portanto, que o envio é feito a pedido do Dr. Luís Marinho. E a primeira questão que eu coloco é exatamente esta. Se o senhor, no dia 16 de novembro, acompanhou a formalização e os desenvolvimentos da formalização do pedido de imagens pela PSP, que só ocorre, como bem sabemos, neste mesmo dia, como é que nos pode dizer que não soube nada do que se passou nos dias 14 e 15? E, portanto, insisto, soube ou não soube de tudo o que aconteceu nos dias 14 e 15, que, como se sabe, implica o visionamento de imagens editadas e não editadas e a elaboração de um pedido pela PSP de cerca de 6 horas de imagens da RTP. Temos igualmente o testemunho do ex-diretor de informação, que não só refere que solicitou que o contactasse, como diz claramente que o senhor esteve sempre informado de todo o processo. E, portanto, quer a partir da informação que temos de trocas de e-mails, quer a partir deste testemunho do próprio diretor de informação, ex-diretor de informação, eu insisto e faço ao acompanhamento do processo no dia 16, como é que pode dizer que dia, relativamente a dias 14 e 15, não soube nada. E pergunto-lhe se soube, se fez alguma coisa para parar este processo. Ou se foi contactado, apesar da versão que aqui nos trouxe inicial, se foi contactado por algum membro do governo no sentido de facilitar o acesso às imagens. O senhor foi um nome apontado para a direção de informação, tem um currículo que, digamos, o precede, e eu quero insistir consigo neste esclarecimento e perguntar-lhe se recebeu alguma instrução política ou se as tomou por sua conta, no sentido de deixar os acontecimentos, digamos, rolarem, tomarem uma dimensão desproporcionada, e essa mesma dimensão foi aquela que originou a limpeza da direção de informação. E, portanto, esclarecer cabalmente as suas responsabilidades neste processo. Uma outra questão, é reconhecido que as suas funções não têm exatamente um enquadramento legal, achava pertinente que as esclarecesse para nós entendermos exatamente o que é que o senhor fez e devia ou podia ter feito. Parece que tem um pé no Conselho de Administração e outro na informação. Não é muito claro para ninguém exatamente quais são os conteúdos da sua função, mas eu quero questioná-lo sobre a ordem de serviço de 6 de 11 de 2012, que aqui conhecemos recentemente. Daquele controlo das 72 horas, com ameaça de processos disciplinares, e perguntar-lhe se tem alguma interferência neste quadro, que tem claramente como objetivo o controlo da independência da direção de informação, essa sim legalmente consagrada. Se entende que esta formatação e este condicionamento é legal e se tem, digamos, no exercício das suas funções, cujos conteúdos nós conhecemos tão mal, se tem alguma interferência e qual é a avaliação que faz deste condicionamento da independência da informação. E, finalmente, parece que o senhor teve, de dois dos envolvidos neste processo, a indicação de um responsável. O seu depoimento é, digamos assim, muito ascético, muito cauteloso, mas a determinada altura ele apontado à responsabilidade pelo, digamos, acumular de irregularidades no acesso às imagens pela RTP. Pergunto-lhe também como é que avaliou exatamente esta atribuição de responsabilidades. Muito obrigada, Sr. Presidente. Como vê, nem sequer é preciso dizer-me para eu concluir que eu respeito muito.
Agradeço-lhe imenso o exemplo extraordinário que deu. E que obviamente também outros deputados também o fazem. Sr. Dr. Luís Marinho, tem a palavra 5 minutos para responder a estas questões.
Sra. Deputada, em primeiro lugar, nós estamos a falar de coisas diferentes. Quando a Sra. Deputada me diz que eu tive interferência na cedência de imagens à PSP, tive, só que são as imagens emitidas que a PSP pediu legalmente depois de um parecer jurídico da nossa empresa, que é assim que as coisas se passam, e foram essas imagens que foram cedidas. E eu soube disso por acaso numa viagem de carro, que me disseram, atenção, que há aqui um pedido da PSP, mas pelas vias normais. As vias normais está pedido ao arquivo, que é assim que se faz. O arquivo normalmente pede um parecer jurídico quando tem alguma dúvida, e as imagens que foram cedidas à PSP foram imagens emitidas pela televisão. Portanto, disso eu tive conhecimento. Agora, eu penso que o caso não é este, Sra. Deputada. O caso vai muito para além disto, e disto eu nunca tive conhecimento. Não tive conhecimento que a polícia esteve nas instalações da RTP a visionar imagens, não tive conhecimento que tinham sido pedidas cópias de todas as imagens que tinham sido feitas durante as manifestações, disso é que eu não tive conhecimento. E isso é que é grave, Sra. Deputada, não é o facto de, normalmente e pelas vias legais, a polícia ou qualquer entidade pedir imagens à RTP e a RTP, segundo, se tiver dúvidas, como lhe disse, pede o parecer jurídico à empresa e as imagens são cedidas. E disso eu tive conhecimento. Agora, ao mesmo tempo em que eu tive conhecimento disso, não tive conhecimento do que se passou no dia 14 nem no dia 15, porque a primeira vez que me alertam, que o diretor de informação na altura me alerta para há aqui uma chatice que pode ser séria com umas imagens do dia da Manif, quando puderes dar-me um toque. Eu tentei dar-lhe o toque, mas não consegui, porque eu ia numa viagem de carro e o diretor na altura já estava em Londres. Dia 16 de 11 de 2012, 15 horas e 46 minutos. Este é o primeiro contacto que o diretor de informação tem comigo sobre este assunto. E mesmo assim, de uma forma, como lhe disse, não vou estar a ler os outros SMS, mas se for necessário, falo-ei. Portanto, o que aconteceu foi isto que eu... Portanto, está aqui, não vale a pena misturar as coisas, Sra. Deputada, porque são factos completamente diferentes. Eu sei que me têm tentado meter sempre nisto, aliás, começo a ficar habituado, não é? A Sra. Deputada até já diz que eu tenho um currículo que me precede, portanto, sei bem onde é que quero chegar. Mas eu tenho um currículo de 32 anos de jornalismo. De facto, o meu currículo precede. E até lhe posso explicar, se a Sra. Deputada estiver interessada, posso-lhe explicar todo o meu currículo como jornalista. E por onde passei, o que fiz, etc. Posso, sem nenhum problema, explicar-lhe. Portanto, é falso as declarações que foram aqui prestadas pelo Diretor de Informação na altura, que eu fui sempre informado todo o processo. Isto é, e tenho que o dizer, falso. Bem, quanto a contactos do Governo, bem, eu também ficaria admirado se a Sra. Deputada não perguntasse isso, porque também faz parte. Claro que não tive contactos nenhum do Governo, nem tinha que ter, para esta situação, como lhe disse, soube da situação pelo Diretor de Informação através de um SMS. Portanto, não tive nenhum contacto com o Governo, não enfim, sei que faz parte do enquadramento político ou da tentativa de enquadramento político, mas de facto não tive não, nenhum, nem o Governo pediu isto ou pediu aquilo, enfim. Aliás, o desenrolar da situação leva-nos a achar isto uma situação caricata, não é? Quer dizer, o Governo por um lado pede, mas depois é a administração que trava. Quer dizer, qualquer coisa aqui deveria estar mal. Talvez o mundo ao contrário, mas eventualmente. Mais uma vez, as minhas funções. Sr. Deputado, eu já aqui tentei falar delas. As minhas funções foram aprovadas na ERC. Sei que dizem que há sempre algumas confusões em relação ao meu desempenho. Eu estou há cerca de um ano com estas funções. Trabalho semanalmente com os diretores de conteúdos e até com diretores fora da área de conteúdos, nomeadamente os diretores das áreas de produção. E temos trabalhado sem nenhum problema. Portanto, se algum diretor entender que eu me imiscuí na sua área de influência, na sua área de trabalho, etc., etc., esse diretor deve queixar-se ou deve dizer alguma questão sobre isto. Porque eu, de facto, o que tenho estado a fazer é, portanto, executar aquilo para que fui nomeado. Desde logo ajudar a definir uma estratégia geral de conteúdo, de produção de conteúdos para a empresa. Como sabem, tem diversos canais de televisão, diversas antenas de rádio e uma imensa profusão de trabalho emitido através da web. Portanto, digamos que é toda essa, por um lado a definição estratégica e por outro lado também a coordenação de toda essa máquina que me cabe a mim enquanto Diretor-Geral de Conteúdos. E também, como sabe, Sra. Deputada, vivemos numa época de multiplataforma, isto é, os conteúdos não são hoje produzidos para uma única plataforma. Portanto, é preciso também coordenar toda essa ação. É preciso estar atento àquilo que os diferentes diretores das diferentes áreas querem fazer e estão a fazer para que tudo isso seja ágil e se possa coordenar. No caso concreto da informação, Sra. Deputada, que venha à primeira queixa de alguma interferência minha na área da informação.
Terminou o seu tempo. Muito obrigado. Passamos agora ao grupo parlamentar do PSD. A senhora deputada Francisca Almeida tem a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, cumprimentar o Dr. Luís Marinho e agradecer-lhe antecipadamente os esclarecimentos que nos está a prestar e que ainda nos verá prestar esta audição, ainda vai no início. Eu gostava, em primeiro lugar, de recentrar esta audição naquilo que realmente importa e que é, de resto, o propósito do requerimento que aqui nos traz. Não estamos aqui para discutir o enquadramento legal do Diretor-Geral de Conteúdos, nem as respectivas funções. Podemos fazê-lo, eventualmente, mais tarde, mas aquilo que aqui nos traz é de uma ordem diferente e é, sobretudo, sobre essa matéria que eu gostava de centrar as questões que vou colocar. Não sem antes dizer que, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, nós lamentamos que, mais uma vez, a RTP seja notícia pelas piores razões. Entendemos que é fundamental garantir a salvaguarda da imagem e da reputação que a RTP foi criando e gerando junto dos portugueses ao longo dos anos. E lamentamos profundamente quaisquer que sejam as conclusões que se venham a retirar nesta comissão ou eventualmente a entidade reguladora para a comunicação social, sobretudo este caso, saia sempre como principal prejudicada, de facto, a RTP, a imagem e a reputação da RTP. E, portanto, eu não queria começar esta minha intervenção sem deixar esse ponto, sem sublinhar esse ponto, porque, de facto, é aquilo que em todo este processo nós mais lamentamos. Mas, relativamente às questões que lhe queria colocar, já percebemos que, no fundo, no curso destas semanas, houve aqui uma tentativa de alguns partidos de politizarem esta questão, de retirarem consequências antecipadamente. Nós não o faremos e vou centrar as minhas questões, essencialmente, em dois aspectos. O primeiro, que foi uma questão que primeiramente se colocou e que tinha a ver com o procedimento para o visionamento / cedência das imagens, e uma segunda questão que acabou por ser colocada pelo Diretor de Informação, que no fundo acusou a administração de ter sido saneado politicamente. E as perguntas que lhe colocava eram essencialmente as seguintes. Relativamente aos tais procedimentos para o visionamento ou cedência de imagens, saber se de facto estes procedimentos existem, se estão consagrados em algum documento no contexto da RTP, ou se, não estando consagrados em nenhum documento, são do conhecimento de todos os funcionários da RTP, nomeadamente da Direção de Informação, e se existe algum histórico, no fundo, que nos comprove, de alguma forma, que estes procedimentos são conhecidos e são claros para todos. Já nos disse aqui que só tomou conhecimento, no fundo, de que a PSP teria visionado as imagens no dia 16 de novembro, às 15h16, através de uma SMS. Corrija-me se estiver enganado.
Da PSP só soube...
Mais tarde. Que algo estranho estaria a passar. Bom, peço desculpa pela... Eu, de facto, é que citei imprecisamente a SMS que acabou de ler. Perguntava-lhe se isto teve lugar às 15h16, no fundo, como é que sucedeu depois o resto do dia, se procurou informar, se acabou por ter mais informação, se não, se falou mais tarde com o diretor de informação, jornalista Nuno Santos, se sim, em que contexto. E, finalmente, dar-lhe nota de que, quando cá esteve em audição o jornalista, anterior diretor de informação, Nuno Santos, deixou-nos aqui declarações que eu considero, e o grupo parlamentar do PSD, considera muito graves. Disse que estávamos perante um caso de saneamento político, que tudo isto foi um golpe de mão, que as reportagens que tinha feito, reportagens várias acerca do funcionamento do Estado, que causaram desconforto, que foi alvo de um julgamento sumário, portanto, eu, perante a gravidade destas declarações, que têm naturalmente que estar fundamentadas, e eu coloquei essa mesma questão ao jornalista Nuno Santos, gostava de a colocar agora ao Dr. Luís Marinho, perguntar-lhe se tem conhecimento de alguma interferência, de alguma intenção, de alguma manifestação de vontade por parte de alguém dentro ou fora da RTP, do governo, da tutela ou da própria administração, no sentido de condicionar de alguma forma a informação que é feita da RTP ou de querer afastar o diretor de informação. Porque, de facto, nós não pactuamos em nenhuma circunstância, com nenhum saneamento político, muito menos numa empresa pública como é a RTP. E, portanto, de forma muito clara, colocamos esta questão para que não restem dúvidas a esta comissão, porque creio que isto importa, de facto, esclarecer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Francisca Almeida. Então, Dr. Luís Marinho, tem 5 minutos também para responder.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Começando por lhe dizer que também eu lamento muito que seja sempre a RTP nestas circunstâncias que sai prejudicada, sem dúvida nenhuma. Sei que se tentou que isso não acontecesse, mas de facto a RTP está sempre na linha da frente em relação a estas questões e a maior parte das vezes por mais razões, enfim, por situações destas. De qualquer das formas, eu também gostava de dizer que, neste caso, o que devia ter sido valorizado e não foi, foi de facto ter-se travado uma má prática, uma má decisão de uma direção. Que tinha consequências, que teria consequências muito graves. Que teria consequências muito graves para cidadãos e que teria consequências muito graves para a imagem da RTP. Era o quebrar do elo de confiança que a RTP tem que ter com os seus consumidores, vamos chamar só assim. Mas, sobretudo, com os cidadãos. Porque a RTP é uma empresa pública e tem muito mais do que consumidores, ela destina-se aos cidadãos. Portanto, o que devia ter sido valorizado. O que devia ter sido valorizado foi que se travou uma má prática. Foi disso que se tratou. E não, e já agora vou à última parte da sua pergunta, e não houve aqui qualquer, peço desculpa, não houve aqui qualquer nem tentativa, nem efetivação de saneamento disto ou daquilo. Mas, enfim, as afirmações do diretor de informação, do ex-diretor de informação, só lhe incumbem a ele, portanto, ele fará as interpretações que entender, mas de qualquer das formas... Também lhe posso dizer muito claramente, porque tinha, sei lá, não digo conversas diárias, mas muitas vezes por semana, reuniões de trabalho, conversas, telefonemas, etc., com o diretor de informação, nunca me foi transmitido que houvesse algum problema, alguma pressão, alguma tentativa de, etc. Em relação a conversas que tenho e que tive com a administração, também nunca veio de lá nenhuma vontade de fazer isto ou fazer aquilo, ao diretor, ao ex-diretor de informação. Portanto, enfim, cada um interpreta, eu sei que as pessoas interpretam à sua forma, mas eu, sobre isso, o que lhe posso dizer muito claramente é que não tenho qualquer conhecimento de alguma tentativa. Aliás, o que sei é que, de facto, se contava com Nuno Santos e com a sua equipa para se prosseguir o trabalho que estava a ser iniciado e que, a partir de meados de janeiro, nós contamos ter muito, muito concreto e já muito preciso na grelha ou nas grelhas, portanto, da RTP Canal 1 e da RTP Canal 2. E, portanto, era esse trabalho que estava a ser feito e para isso contava-se, certamente, com o diretor de informação à época. A senhora perguntou-me se eu falei... a questão dos procedimentos. Não há, que eu saiba, nenhuma norma escrita em relação a estes procedimentos. Agora, os procedimentos são do conhecimento de toda a gente e é assim que se faz sempre. Quando se pretendem imagens de arquivo, quando se pretendem imagens que estão já no arquivo, elas passam sempre pela direção de emissão e arquivo. E o pedido é feito formalmente e depois aí é que as imagens são copiadas, cedidas ou não cedidas, dependendo, obviamente, das circunstâncias. Portanto, se me pergunta se a direção de informação sabia disso, claro que sabia disso, toda a gente da empresa sabe disso. A doutora perguntou-me quando é que eu falei com o Nuno Santos, mais, digamos, demoradamente sobre esta situação. Foi isso que me perguntou.
Sim, e o que é que se recebeu à SMS que recebeu
depois? Não, eu neste dia recebi vários SMS e fui respondendo. E o que eu pensei é que tinha havido aqui qualquer problema, porque nunca me é explicado.
Neste dia 16.
Houve trocas de SMS, eu estava a viajar do Porto para Lisboa, portanto, isto foi sempre no carro, não vinha a guiar, não estava a conduzir, mas portanto foi no carro, dentro do carro, que fui trocando os SMS com o ex-diretor de informação. Nunca em nenhum deles me falam de que a polícia esteve ou deixou de estar, fala-me sim num deles que a situação está controlada, e quando eu recebo a nota, isso sim, de que havia um pedido formal da polícia para fornecimento de imagens, eu pensei que o assunto tinha morrido ali e, sinceramente, nem me preocupei-me com isto. O que acontece é que na segunda-feira, o diretor de informação pediu para me falar, mais do que uma vez, e conseguimos depois falar, já talvez mais para o fim da tarde, e ele esteve numa reunião então comigo, o ex-diretor de informação e o ex-diretor adjunto, e que tiveram comigo, e então me explicaram e me contaram, com algum detalhe, o que se tinha passado. E foi a primeira vez que eu ouvi falar de polícia nas instalações. Foi nessa situação que eu ouvi falar da polícia.
Muito obrigado. Vamos então agora passar para o grupo parlamentar do Partido Socialista. Sou deputada Isabel Oneto, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Dr. Luís Marinho, quer em nome do Partido Socialista, quer em meu nome pessoal, e dizer que o seu currículo precede-o e eu conheço em grande parte. Há aqui algumas questões que de facto não estão claras nem no próprio inquérito, porque o doutor acabou de referir que se falou em imagens e pensar que podiam ser que imagens, se eram imagens em bruto ou as imagens que foram emitidas, e na verdade é que só a partir de determinada altura aqui no inquérito é que se fala em imagem em bruto. Creio que terá lido também as peças processuais do inquérito.
E se
É que se nós verificarmos, só a partir de determinada altura é que, com a polícia nas instalações, é que se fala em imagens em bruto. Até lá todas as pessoas falam em imagens. E para quem não está familiarizado com estas questões, pode ficar com dúvidas de que são imagens divulgadas, que é necessário rever, aquelas que podiam ter sido gravadas por qualquer cidadão, portanto, imagens públicas, ou se estamos a falar, de facto, de brutos, e aí as questões são completamente diferentes. Agora, o essencial que eu gostaria de perguntar é o seguinte, até para entendermos exatamente qual é a cultura em termos de empresa que hoje se vive na RTP. Porque eu creio que o entendimento destas matérias passa também pela cultura que se vive em determinado órgão de informação. E a questão que eu coloco é, é evidente que nós temos aqui uma situação grave relativamente às imagens, não as imagens em bruto, obviamente que é uma situação grave, ainda não está claro exatamente na nossa perspectiva a sucessão exata das situações, porque ora se fala em imagens, ora se fala em bruto, ora se diz que deu autorização, não deu autorização, o doutor acabou de dizer travou-se, mas o se é, digamos, impessoal. Quem é que travou, não é? Quer dizer, tudo isto, não é? Acaba ainda por não estar muito claro. Mas a questão para mim essencial é esta. E era isto que eu gostaria de ouvir da parte do doutor, o seguinte. O doutor considerou esta situação, tanto quanto eu me apercebi do que li, esta situação muito grave. Em termos daquilo que é a imagem da RTP, e eu também acho que, de facto, é preciso salvaguardar a imagem da RTP, não para pôr com melhor preço na venda do mercado, mas, acima de tudo, para salvaguardar a sua função pública. A questão que eu coloco é, neste contexto de cultura da empresa, qual é o seu entendimento da ordem de serviços número 14? A ordem de serviços número 14 faz parte da cultura da empresa? Da mesma forma que se sabe, no plano das valorações das condutas e dos procedimentos na empresa, se, como considerou, e creio que bem, como toda a gente considera, que o visionamento de imagens em bruto é uma situação grave, a questão está em sabermos quem é que as autorizou ou não autorizou, quem é que travou ou não travou, se é uma questão grave, eu queria saber, à luz deste entendimento, como é que interpreta a norma de serviços que precisamente vem dizer que é necessário, com 72 horas de antecedência, a autorização para a aquisição de conteúdos, sejam eles de que natureza for. E isto prende-se, tanto quanto já percebemos, pelas suas funções como responsável pela produção de conteúdos. E a minha dúvida põe-se nesta maneira, é que o doutor pode dizer, bem, em casos urgentes, num temporal, de uma situação qualquer, temos capacidade de manobra. É assim, tem capacidade de manobra se tiver a validação superior, pode não a ter. E eu pergunto se, da mesma forma que considerou que aquilo que se passou com o ex-diretor de informação, Nuno Santos, em que o doutor considerou que havia resultou, claro, dessa situação, daquilo que eu li das suas declarações, uma quebra de confiança da administração no diretor de informação, se esta nota de serviços não é também para si uma quebra de confiança na administração. Não deveria resultar para si uma quebra de confiança na administração? Pergunto-lhe, para perceber qual é o seu entendimento, para também entendermos qual é a cultura que se vive na RTP. Porque falar de politização, não é? Não é só questão de politizar os casos, é perceber como é que a empresa vive, para podermos entender aquilo que se lá passa, porque podem ser assuntos internos da empresa, mas quando eles contendem com situações com direitos, liberdades e garantias, aí a questão extravasa e, como sabe, a empresa tem particulares responsabilidades atendendo precisamente ao seu objeto de atividade. E era estas questões que eu gostaria.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Oneto. Dr. Luís Marinho, tem a bondade de responder, por favor.
Doutora, vou começar por lhe agradecer, dizer que conhece o meu currículo, porque tivemos o prazer de trabalhar juntos durante bastantes anos. Eu, em relação às imagens em bruto, só para tentar esclarecer a questão é o seguinte, as imagens que foram pedidas e gravadas, portanto, as imagens que desenrolam toda esta questão, foram todas as imagens que existiam no arquivo sobre esta manifestação, portanto, emitidas e não emitidas. Tenho a certeza pelos depoimentos que depois de pessoas que me falaram e de um dos DVDs que estavam na posse de, salvo erro, do diretor adjunto de informação, que aliás confirmou que os tinha. Pois, a autorização, segundo os testemunhos, todas as imagens.
Eu peço todas que não entrem em diálogo, por favor. As não, perguntas estão feitas.
Foram gravadas todas. Mas foram todas as imagens que estavam no, nesse site.
Doutor, eu peço que não entrem em diálogo,
DVDs,
por favor.
Nesses tais DVDs que ficaram na direção. Essa é a minha conclusão. É a minha conclusão.
Queira prosseguir, por favor.
Portanto, penso que em relação a isto estamos esclarecidos, portanto, em relação àquilo que eu... Agora vamos à ordem de serviço. E eu peço desculpa de não ter respondido antes, fui por duas vezes interpelado e agora penso que vou ter algum tempo para tentar explicar a ordem de serviço. Em primeiro lugar, esta é uma ordem de serviço da administração, como é óbvio. E porquê é que esta ordem de serviço nasceu? Ela nasce na decorrência da chamada lei das compensações dos pagamentos em atraso. Como sabe, tem que ser pagos a 90 dias, portanto é tudo uma questão que implica 90 dias a partir, no caso, porque nós, RTP, como sabe, estando no Orçamento de Estado, estamos abrangidos por todas estas leis, e até no caso dos programas isto também prevalece. Portanto, digamos que o programa tem que ser pago 90 dias depois de ser emitido. Portanto, há uma série de preparação, uma série de papéis, uma série de trâmites que os conteúdos têm que seguir. Primeiro esclarecimento. Esta ordem de serviço destina-se fundamentalmente à compra de conteúdos que não têm nada a ver com a informação. Isto é, 90% dos casos, a informação que precisa é deslocações. Precisa que seja aprovada uma deslocação ao Algarve, a Londres, a Roma, onde for. E tudo isso passa ao lado desta ordem de serviço. Porque, não, mas eu vou-lhe dar casos concretos. Vou-lhe dar casos concretos. Também se pede que os... Vamos lá ver. A administração entendeu que não fazia muito sentido estar a autorizar programas que às vezes já estavam no ar. Aconteceu no passado e às vezes quase que ainda acontece. Penso que nesta altura a situação está mais controlada. Há até um exemplo engraçado, que o Presidente estava lá há muito poucos dias e foi a correr não sei quem, talvez uma produtora, alguém, para lhe dar um papel onde ainda era preciso a assinatura dele, portanto são precisas sempre assinaturas da administração, era preciso a assinatura dele, para a emissão de um jogo de futebol que o Presidente estava a ver na televisão. E ele ficou um bocado irritado e percebeu com alguma razão, dizer, pá, mas estou aqui a autorizar uma coisa que já está autorizada, que já está a ser emitida. Portanto, digamos que é esta construção que a administração faz para tentar, do meu ponto de vista, legitimamente, poder controlar, mas controlar a questão financeira do processo. Porque quando se tenta ligar isto, a questão de controle de informação, de saber que reportagens se fazem ou proibir reportagens, isto é, no mínimo, desculpem a expressão, ridículo. Porque todas as reportagens que foram precisas ser feitas pela Direção de Informação, todas foram feitas. Não há nenhuma reportagem que a Direção de Informação quisesse fazer. Quando digo reportagem, digo deslocação ao estrangeiro, trabalhos para as diversas, Canal 1, Canal 2, RTP Informação, RTP África, RTP Internacional, rádios, etc., etc., que apareça aqui um diretor a dizer assim, foi-me proibido fazer esta reportagem por este ou este motivo, ou sobretudo pelo motivo da ordem de serviço. Não tem nada a ver. Portanto, querer juntar as duas coisas é no mínimo estranho. E é muito mais estranho que essa situação, que a data desta ordem de serviço é de 6 de novembro, nunca tivesse sido relatada nem reportada internamente. Não há nenhuma nota do ex-diretor de informação a dizer, epá, eu assim não consigo trabalhar. Era legítimo. Se entende, se uma pessoa, sobretudo um diretor, com a responsabilidade de um diretor de informação, se sente que há uma ordem de serviço que o limita na sua atividade e que até, no limite, lhe está a coartar a sua independência e a sua autonomia, a primeira coisa que deve fazer, pensava eu, era dirigir-se à administração e dizer, meus senhores, desculpem lá, tenho que me explicar esta ordem de serviço, porque eu assim não sei trabalhar, eu assim não consigo trabalhar. Isso nunca aconteceu. Ora, aconteceu depois, aqui uma denúncia como ordem de serviço, de uma situação de limitação e até de controlo da informação. Pois, mas internamente, esse assunto nunca foi discutido.
Muito obrigado, Dr. Luís Marinho. Passamos agora ao grupo parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Raul de Almeida, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Dr. Luís Marinho, dar-lhe as boas-vindas a esta comissão, de que é uma presença habitual e sempre com gosto em recebê-lo. Em primeiro lugar, Sr. Doutor, o CDS sempre tratou este assunto como um incidente procedimental e é assim que o continuará a tratar, a bem da RTP, a bem dos seus trabalhadores e por respeito com todos os seus trabalhadores, e essencialmente a bem do património cultural e social que a RTP representa para todos os portugueses. Depois, dizer-lhe, num enquadramento da questão, dizer-lhe que, novamente, como incidente procedimental, há aqui uma questão que não se pode confundir e que não traremos para este debate, que é a questão moral, e já disse isto ao ex-diretor de informação, ao jornalista Nuno Santos, que nós compreendemos que na percepção pública é diferente fornecer imagens à Polícia de Segurança Pública num dia terrível para o país, que já não nos lembrávamos desde 75, em que houve um cerco violento a este Parlamento e à Casa da Democracia em Portugal, ou fornecer imagens a amigos, a empresas, para facilitar negócios, o que quer que seja. Portanto, a questão moral, também da nossa parte, está muito clara e muito bem identificada. Portanto, vamos ao incidente procedimental. O Sr. Doutor diz-nos que tem conhecimento a 16 por diversos SMS e que depois tem a percepção que a questão estaria resolvida por ter sido cumprido formalmente o procedimento do pedido das imagens ao arquivo da RTP. Mediante o teor dos SMS e a conclusão, digamos, mental que o Sr. faz do processo, pelo requerimento ao arquivo da RTP, não teve dúvidas, não achou que se poderia passar, porque há aqui um delay, portanto, que nos preocupa e que é o que está em causa neste erro de procedimentos, que é entre o dia 14 e o dia 16, o que se passa, e o dia 16, o pedido do dia 16, surgirá para colmatar as alegadas irregularidades passadas a 14. Portanto, e nesse sentido, gostaríamos de saber, portanto, se isto ficou mesmo resolvido. O que se passa entre 16 e 19, quando o processo volta às mãos do Sr. Doutor, e o que faz nesse sentido a partir de dia 19, quando é que comunica depois ao Conselho de Administração e que passos dá no sentido de clarificação e de averiguação do procedimento. Depois, uma questão que nos parece importante é a seguinte. Tem o Sr. Doutor, com o currículo que o precede, que é um currículo de experiência e de profundo conhecimento da atividade, conhecimento desta prática de informalidade nos procedimentos de cedência de imagens ou de informação às forças de segurança, seja na RTP, seja noutras televisões de que tenha conhecimento, seja noutros órgãos de comunicação social, se isto era prática corrente, este grau de informalidade ou não. Depois, já foi aqui perguntado quanto às normas sobre esta matéria. Outra questão que nos parece importante é as conversas do Dr. Nuno Santos. Nós fizemos questão muito clara ao viabilizar o requerimento do Bloco de Esquerda sobre esta matéria, que ouviríamos as pessoas que foram intervenientes diretos no processo, e o Sr. Doutor é um deles, e nesse sentido perguntar-lhe, porque há uma incongruência, uma discrepância nas declarações do jornalista Nuno Santos e do Presidente do Conselho de Administração da RTP, se Nuno Santos, nas conversas com o Sr. Doutor, como Diretor-Geral de Conteúdos da RTP, admitiu, em algum momento, ter tido conhecimento do processo e ter autorizado informalmente o processo no dia 14. Depois, fazer-lhe uma pergunta política que me parece importante de toda a tentativa de politização deste processo. Falou-se repetidamente em saneamento político, isto não é bom em termos de imagem para a RTP e seria inadmissível se fosse verdade ou se tivesse algum fundo de verdade, e o jornalista Nuno Santos disse aqui nesta mesma comissão que vinha autorizando e que a RTP vinha fazendo ao longo da sua direção de informação várias e consecutivas peças de informação altamente incómodas para o Governo e membros do Governo. Eu queria lhe perguntar, Sr. Doutor, se em algumas dessas peças repetidas ao longo do tempo, em que o Governo está em funções e em que o jornalista Nuno Santos estava em funções, se houve, em algum momento, por parte do Diretor-Geral de Conteúdos, algum tipo de pressão sobre a Direção de Informação para que estas imagens, para que estas imagens não, para que estes conteúdos não fossem transmitidos pela RTP, que estas notícias não fossem produzidas, e o que pensa o Sr. Doutor sobre a teoria do saneamento político do jornalista Nuno Santos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Almeida. Dr. Luís Marinho, tem a palavra, por favor.
Sr. Doutor, vou tentar talvez falar um pouco sobre a questão do chamado delay entre 19 e 21 e entre 16 e 19 e depois 19 e 21. Portanto, como disse, eu tive conhecimento por troca de SMS, sempre com a promessa de que o diretor adjunto me ligaria, mas depois acabou por não acontecer. Mas eu, sinceramente, acreditei que com aquele pedido de imagens, que poderia ter havido alguma confusão, mas o pedido oficial das imagens e o fornecimento das imagens emitidas à PSP, que tinham morto o assunto, não me preocupei mais, até porque foi fim de semana, bem, se me tivesse preocupado, não era o caso de ser fim de semana, mas depois meteu-se sábado e domingo, portanto, um fim de semana. Mas na segunda-feira, de facto, o diretor de informação pediu para falar comigo e explicou-me o que é que estava a acontecer. Era preciso também situar aqui outra questão. Nesta questão, situa-se uma comissão de trabalhadores que fez pressão porque soube de alguma coisa que aconteceu, situa-se um conselho de redação, que também soube, de algumas coisas que se passaram, portanto, souberam todos antes de mim, e tinha havido já reuniões e contra-reuniões e soube posteriormente, não nesse dia, mas soube posteriormente que até havia uma tentativa de entendimento através de uma espécie de comunicado que ia ser assinado, uma espécie de comunicado tripartido entre a Direção de Informação, Comissão de Trabalhadores e Conselho de Redação, que o Conselho de Redação depois acabou por não querer assinar. Portanto, digamos que havia ali uma situação estranha. A conversa que eu tenho com o Diretor de Informação e o Diretor de Informação Adjunto, quando me falam de polícia, quando eu pergunto, mas quem é que autorizou, mas as imagens que foram copiadas, mas quem é que autorizou, estamos a falar de segunda-feira, dia 19, e a conversa era, não sei, epá, pois, não sei bem, mas quem foi, e eu fiquei, quer dizer, não acho normal que um diretor de informação e um diretor adjunto de informação não saibam no dia, portanto, 4 ou 5 dias depois dos acontecimentos ainda, quem autorizou, quem não autorizou, como é que as coisas passaram. É estranho. Mas, no meio da conversa, deixou-se cair o nome de uma pessoa, de um subdiretor, com o argumento, eu nunca entregarei fulano. E mais não se disse. Essa foi a primeira conversa que se teve. Eu nunca entregarei fulano. E depois, falando que a polícia tinha estado e que as coisas tinham acontecido desta forma e que tinha havido cópia das imagens todas, mas depois as imagens tinham sido travadas, tinham ficado no gabinete do diretor adjunto, etc. A minha conversa acabou, contrariamente àquilo que também foi dito aqui, que eu disse, fizeram muito bem, eu teria feito o mesmo. A minha conversa acabou com o diretor de informação dizendo-lhe assim, olha, eu, no teu caso, faria assim. Falaria com a tua subdiretora, que teoricamente está no início deste processo, e olhos nos olhos perguntava-lhe, quem é que autorizou isto? Porque ele, de facto, fez-me essa pergunta e vou-lhe dizer, nunca admitiu ter sido ele. O diretor de informação nunca me disse, a responsabilidade é minha, fui eu. Nunca disse. Mas é estranho é não saber quem é. Quer dizer, fazendo a prova de confiança que teve em mim, em ter necessidade de me vir contar o processo, de não me dizer, foi fulano, foi cicrano, isto foi mal interpretado, qualquer coisa. Desta reunião não saiu isso. Desta reunião saiu, no final, esta conversa que eu tive com o diretor, dizendo-lhe isto, exatamente. Por amor de Deus, faz isto. Epá, tens que saber como é que isto aconteceu. Tens que saber como é que aconteceu. Tens que falar com fulana, perguntar-lhe olhos nos olhos como é que isto, epá, como é que se copiam imagens, como é que entra a polícia, o que é que a polícia faz cá dentro. Tu tens que saber isto. Eu farei isso. Não. E assim acabámos a conversa. No dia seguinte, eu começo a ter informações de elementos da própria Direção de Informação que aquilo que se tinha sido contado não era totalmente verdade. que tinha havido um encontro na redação, que o diretor de informação tinha estado presente nesse encontro, que lhe tinha sido perguntado e pedido autorização para, falando do pedido que a polícia fez, que era um pedido de visionamento de imagens e que não era um pedido, como foi aqui dito, só por causa da situação do carro de exteriores, que tinha sido vandalizado. Tinha sido um pedido geral de imagens e não só sobre a questão do carro. Portanto, eu comecei a perceber que alguém não estava a dizer a verdade, que havia aqui um problema. E à medida que eu fui tendo conhecimento, e foi ao longo do dia, de que havia aqui versões muito diferentes da situação, eu senti-me, a determinada altura do dia, já no final do dia, senti-me na obrigação de avisar a pessoa a quem eu respondo diretamente, que é o Presidente do Conselho de Administração da RTP. Eu senti que havia aqui um problema grave que se estava a passar e que havia diferentes versões da situação. E foi isso que eu fiz. Mandei um SMS primeiro, imediatamente uma chamada e ali conversámos. E o que me foi dito foi, tem que ouvir de novo o diretor de informação. Tem que falar com ele e este assunto tem que ficar esclarecido. E nessa reunião que eu tive no outro dia de manhã, foi combinada para as 9, mas depois só se fez às 10, por impedimento do diretor de informação. O relato, a nossa conversa, que foi frente a frente, só os dois, já conduziu um pouco a dizer, há aqui alguém que tem que assumir responsabilidades disto. Porque aí foi-me dito já, muito claramente, que a responsabilidade era de um subdiretor. E eu disse, se a responsabilidade é do subdiretor, a primeira coisa que tens que fazer é demitir o teu subdiretor já. Porque se és fora da cadeia de comando, como é que isto é possível acontecer? Ah, mas isso eu não farei. Foi dito pelo diretor de informação. Isso eu não farei. Eu vou assumir a responsabilidade. Isso. A partir deste momento, Nuno, peço desculpa, não queria estar a citar nomes, mas toda a gente sabe de quem é que eu estou a falar, como é evidente. Peço desculpa, mas a partir de agora a conversa tem que ser entre a direção, entre o diretor e a administração. Porque a partir deste momento eu não pertenço à administração, portanto, todas as consequências que se queiram retirar deste caso é uma conversa entre o diretor e a administração. E foi assim que se passou. Ainda houve uma segunda conversa em que já esteve o diretor adjunto, que também estiveram, mas não se adiantou mais nada, e foi depois marcada, já pela administração, uma conversa com os dois, portanto, diretor e diretor adjunto, que se realizou, acho que à tarde desse mesmo dia, se não estou em erro, no dia de manhã, acho que foi à tarde desse mesmo dia. Portanto, este é basicamente o resumo da forma como eu fui tendo conhecimento deste assunto.
Muito obrigado, não quis interrompê-lo. Também considerei que estava num momento crucial de esclarecimento. Houve coisas aqui que nunca ninguém tinha dito, penso eu, portanto. Mas obrigado pela vossa compreensão. Sou deputado Bruno Dias, pelo grupo parlamentar do PCP, para encerrarmos esta primeira ronda. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Luís Marinho, cumprimentando e agradecendo a sua presença, eu gostava de lhe pôr uma questão relacionada com este prazo, com este processo e com o tempo que demorou este processo e com esta circunstância de quer o Diretor-Geral de Conteúdos, quer o Conselho de Administração, não terem tido conhecimento das situações que estavam a acontecer. Eu gostava de lhe perguntar como é que uma situação que afinal é bem mais grave do que ficou a pensar ao fim de sexta-feira, dia 16, porque se bem compreendo, explica-nos que recebe um conjunto de SMS, vários SMS do Diretor de Informação, a alertá-lo para um problema que envolvia a PSP.
Não, peço desculpa.
Para um problema que tinha a ver com a licença de imagens.
Sim.
Muito bem. E esse problema que tinha a ver com a licença de imagens, segundo diz, ficou, na sua perspectiva, ultrapassado e morria ali quando soube que a PSP tinha feito um pedido pelas vias normais à direção de arquivo da RTP. Eu pergunto-lhe se, ao ter conhecimento de que este caso grave, que preocupava o Diretor de Informação, que insistia lá de Londres com SMS sucessivos, que afinal, ainda por cima, tinha a ver com a PSP, como é que isto o deixou mais tranquilo em vez de mais preocupado? Ponto número um. porque se envolvia questões que tinham potencialmente a ver com matéria de segurança e com a articulação entre a RTP e os serviços de segurança e a PSP, como é que uma situação destas deixou mais tranquilo e como é que a RTP foi fervilhando, nomeadamente do sábado e domingo, mas quer dizer, Conselho de Redação, Comissão de Trabalhadores, há uma referência nos documentos que analisámos que fala de uma notícia da Lusa, que entretanto acabamos por não ver em lado nenhum, mas que é mencionada com um alerta de que isto está a andar, a situação está a ter desenvolvimentos, e até uma referência a uma notícia desse género, embora publicamente só tenhamos acesso às questões no dia 22 ou 23, salvo erro. Aquilo que eu lhe pergunto é, é frequente que as coisas envolvendo situações desta gravidade, à medida que aconteçam e mobilizando as pessoas na Marechal Gomes da Costa, sejam... sejam desconhecidas e em relação às quais o Diretor-Geral de Conteúdos seja alheio. É frequente isto acontecer, quer dizer, este tipo de eu não vou dizer fernizinho, mas este tipo de movimento. Estas movimentações costumam passar despercebidas e se acontecem assim tantas vezes, não acredito que aconteçam este tipo de situações, de tal modo que só na segunda-feira, por insistência, novamente por insistência do Diretor de Informação, é que toma conhecimento de forma mais detalhada sobre isto. E como é que uma reunião entre o Diretor-Geral de Conteúdos e o Diretor de Informação, em que de uma forma concreta se coloca o que se passou e as perguntas são colocadas, como é que o problema... independentemente da sua tradução concreta, do aprofundamento das questões, do esclarecimento cabal de todo o processo, se ia esperar por ter isso tudo concluído antes de falar pela primeira vez no assunto ao Presidente do Conselho de Administração. Porque se ficou a aguardar que o Diretor de Informação lhe trouxesse mais elementos que na altura lhe colocou e que não foram dados, e a partir de quando é que ia colocar o problema desta gravidade, porque nós não estamos a falar de uma questão simples de vida interna, porque, e já na altura percebia que tinha a ver com direitos, liberdades e garantias, ou pergunto se não sabia, pronto, portanto, com esta gravidade seria suposto que a casa estivesse sintonizada com o problema. E também lhe pergunto se o inquérito com os factos apurados no dia 22 ou 23 é normal, quando o Diretor de Informação, o Subdiretor de Informação, pelo menos estas duas pessoas, só fazem declarações, só dão declarações para o inquérito interno, ou apresentado como tal, na semana seguinte. E que o próprio pedido de depoimento às pessoas em causa é feito com o considerando que, no essencial, as questões estão apuradas e os factos estão apurados. Em todo o caso, é importante articular. Tenho uma questão sobre a ordem de serviço número 14 e o pedido da administração. Muito brevemente, termino, Sr. Presidente, com esta questão. Como é que se mandam carros de exteriores e equipas de reportagem para trás, a meio caminho? Como é que se cancelam idas ao exterior em viagens marcadas que são canceladas à última da hora, por ordem superior, por razões que têm a ver com esta ordem de serviço? Como é que isto explica?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Luís Marinho, para terminar as suas respostas nesta primeira ronda, faz favor.
peço desculpa. Não sei com que objetivo, mas houve mesmo uma tentativa de silenciar. Eu estive a falar.
Pois, sim. Se quiser voltar atrás, doutora, que isto é importante.
Pois é.
Eu faria tentar... aqui o reset, punha zero.
Está bem.
Não vem inconveniente, porque de facto isto convém ficar gravado e ser transmitido. O doutor esteve aqui um minuto e meio a falar.
A falar sozinho.
Aliás, agora sou eu. Eu vou só explicar para quem nos está a ouvir. Portanto, durante um minuto e meio, o doutor Luís Marinho esteve a falar com o microfone desligado e a sua resposta, portanto, obviamente é do interesse geral e do interesse particular desta comissão. Vamos voltar à sua resposta, começando do zero.
Portanto, pela questão do fervilhar da empresa, portanto, eu gostava de tentar esclarecer que não se vivia nenhum ambiente de pé de guerra ou das pessoas andarem a gritar pelos corredores. O que aconteceu foi, e a situação manteve-se entre uma parte da direção de informação, portanto, nem todos os elementos da direção de informação tiveram conhecimento deste assunto na hora, entre Comissão de Trabalhadores, entre Conselho de Redação, com contactos, etc. E penso que ficou por ali. Não sei se mais alguma pessoa, enfim, soube, mas a situação ficou ali muito controlada, porque houve, como eu já disse há pouco, até uma tentativa de a fechar mesmo, com uma espécie de comunicado conjunto, que seria quase um pacto de silêncio, entre a Comissão de Trabalhadores, o Conselho de Redação e a Direção de Informação, ou alguns responsáveis da Direção de Informação. Isso não foi para a frente porque o Conselho de Redação se recusou a assinar esse comunicado. Portanto, de facto, o que eu lhe posso mais uma vez repetir é que eu não sabia, portanto, não soube. E também já agora, eu não gostava de ser preso por ter cão e preso por não ter. Quer dizer, se por um lado me põem quase como o homem que anda em cima de tudo, a ver eventualmente até notícias e alinhamentos e essas coisas todas, portanto, naturalmente, o homem que persegue ferozmente a informação e a tenta controlar, o que eu estou a dizer é que, de facto, por um lado, obviamente não é assim, e, segundo lugar, verificou-se ali uma situação, e eu não estava nessa situação, porque, naturalmente, ali naquele momento nem tinha que estar, porque estavam era uma direção de informação que estava a trabalhar e que estava na redação, e houve reuniões na redação, etc. Eu vou à redação às vezes que entendo, mas com certeza que não ando na redação a dar ordens, porque para isso estão lá os diretores e os coordenadores e os editores. Portanto, Sr. Deputado, o que eu lhe posso dizer é que realmente não soube do assunto. Nem, como lhe disse há pouco, os SMS que trocámos não me falavam de nenhum alerta de polícia. Há um deles que fala a PSP ou mais já dirigiram um pedido formal ao arquivo. Portanto, e foi isso que eu soube. E foi essa via que eu segui e dessa eu tive conhecimento. O mail para ser enviado para... Não. O que eu pedi foi que o mail fosse enviado aos jurídicos, portanto, aos serviços jurídicos. Aliás, como é norma, quando há alguma dúvida em relação a alguma... eu não pedi, porque eu me lembro que o mail fosse enviado para mim, mas que dê instruções para que fosse para os serviços jurídicos, tenho a certeza. Agora, se fosse reencaminhado para mim, também seria estranho, porque eu, de facto, como lhe disse, ia no carro. E eu não recebo mails no... Podia receber, mas não tenho mails no telemóvel. Portanto, foi basicamente isto. Quanto à gravidade, quanto à noção de gravidade da situação, e porque é que eu não a relatei imediatamente ao Presidente do Conselho de Administração? Porque acho que faz parte das minhas funções tentar perceber o nível de gravidade, e até porque não faz muito sentido, no meu ponto de vista, ir falar ao Presidente do Conselho de Administração sem basicamente ter o quadro, pelo menos o meu, a ideia que eu fazia do assunto, e ter, ouvindo as partes que eu entendia ouvir, não faria muito sentido dizer: Sr. Presidente, acho que há para aqui um caso grave, mas não sei bem o que é. Acho que o que tinha que relatar ao Presidente era quando eu tivesse a noção de que tinha os elementos suficientes para o alertar para uma situação que eu considerei, e penso que ele considerou também, de extrema gravidade. Portanto, eu avisei-o quando entendi que já tinha elementos suficientes para o fazer. Em relação à ordem de serviço, Sr. Deputado, eu não sei o que é que me está a falar de carros de exteriores que voltaram para trás, de reportagens que não foram feitas por causa desta ordem de serviço. Não conheço rigorosamente nenhuma.
O caso do intempério no Algarve.
Foi o caso.
Mas isso não foi um carro de exteriores. Por acaso era uma equipa de reportagem que ia e que foi depois a equipa do Alentejo. Mas não foi o carro. O carro foi para lá para fazer os diretos, que isso era óbvio que tinha que fazer. Mas não houve, que eu saiba, agora reportagens no estrangeiro, sinceramente não conheço.
Um campeonato mundial na Suécia, que há poucas semanas.
Desculpe?
Um campeonato mundial na Suécia, que há poucas semanas.
Soutor, eu peço que não entre em diálogo.
Portanto, não, agradeço.
As perguntas são feitas e o senhor responde.
Com toda a honestidade, não conhecia nesse campeonato mundial da Suécia, não sei.
O que eu lhe pedi ao Soutor, que ainda tem alguns segundos, é que respondesse a esta questão, que ficou sem resposta, sobre se é normal, no inquérito, que duas pessoas fundamentais só tenham respondido uma semana depois.
Bem, quer dizer, sobre o inquérito, eu acho que não devo pronunciar sobre procedimentos sobre os quais não tenho nenhuma intervenção, nem nenhuma autoridade. Quer dizer, o inquérito foi decidido pela administração, com o gabinete jurídico da RTP, e eu respondi ao inquérito. Foi a única coisa que fui ouvido nesse inquérito. Não tenho que me pronunciar sobre a forma como o inquérito foi conduzido.
Muito bem, passamos então agora à segunda ronda e voltamos ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. O senhor deputado Cecília Honório tem 3 minutos nesta ronda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhor Doutor, tinha um a mandar mensagens a dizer, temos problemas, liga-me. Da PSP, está a receber da PSP o e-mail com o pedido formal das imagens. Eu pergunto-lhe, não fez o clique? Não estabeleceu nenhuma relação entre estes dois patamares e, pelo contrário, ficou absolutamente tranquilo? Explique-nos melhor, por favor. O tempo dirá, porque continua a ser, enfim, estranho, no mínimo, pelo menos para nós, que o senhor que acompanhou o pedido formal da PSP realizado no dia 16, sabendo hoje nós que esse pedido formal se destinou a compor os estragos feitos durante os dias 14 e 15, em que a PSP fez o pedido por medida e com todas as condições de instalação, melhor, era difícil, sabendo nós que esse pedido formal se destina a criar um cenário aceitável para os estragos produzidos, continua a ser estranho no âmbito das suas funções e com a importância do cargo que tem, que o senhor desconheça absolutamente os factos de 14 e 15. Quero perguntar-lhe também, já que aqui apontou a reunião de dia 19 e a apreciação vaga que foi feita por responsáveis nessa mesma reunião, se confirma que, em princípio, quando os pedidos das forças de segurança são regulares e seguem os procedimentos, não cabe à Direção de Informação tratar deles, certo? Eles têm um caminho, vão à direção de arquivo, há um conjunto de procedimentos nos casos em que seguem ou devem seguir os preceitos, não é propriamente a direção de informação que anda a assinar ou a autorizar de boca esses mesmos pedidos. E, portanto, esclareça-nos este aspecto. Pergunto-lhe, eu conheço o seu depoimento, volto a insistir na sua, enfim, natureza um pouco ascética. Deu-nos mais alguns dados sobre os últimos dias, mas pode esclarecer-nos se a sua apreciação é idêntica à do Sr. Presidente do Conselho de Administração quanto à responsabilidade das arbitrariedades que a RTP viveu nos dias 14 e 15? A sua interpretação é a mesma? A responsabilidade que aponta é a mesma do Sr. Presidente do Conselho de Administração, e eu não lhe vou falar, evidentemente, do inquérito que tem tantas pontas e tantas versões sobre a mesma realidade, nem sequer vou evocar o inquérito, mas perguntar-lhe se a sua interpretação é a mesma, se as responsabilidades que reconhece são as mesmas. E mais uma vez perguntar-lhe, perante uma situação concreta em que foi apontada a responsabilidade de uma pessoa, o que é que o senhor fez ou como é que avalia esta situação? E finalmente, permita-me que lhe diga que nós consideramos de uma enorme leviandade a apreciação que está a fazer sobre a ordem de serviço interna. E que ela é mesmo uma materialização de uma cultura que se está a instalar na RTP e que não augura nada de bom. Porque, evidentemente, que há situações em que elas se reportam à informação e que nós conhecemos esses dados e que não tiveram consequências e, portanto, se reportam a questões de informação e não a essa, aos conteúdos como aqui os apontou.
Peço-me
e a verdade,
termine, por favor.
Eu vou mesmo concluir, Sr. Presidente, e a verdade é que é profundamente lesiva da independência da direção de informação e, portanto, Senhor Diretor-Geral, é muito leviano fazer uma apreciação sobre estas, com a gravidade de uma ordem de serviços que põe em causa a independência legalmente prevista da Direção de Informação.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Honório. Agora dou de novo a palavra à Sra. Deputada Francisca Almeida, pelo Grupo Parlamentar do PSD.
Sr. Presidente, uma vez mais, deixar aqui uma nota, que eu, parece-me que no curso desta audição muitas vezes foi manifestado pelos grupos parlamentares mais interesse em saber sobre ordens de serviço, sobre reportagens que terão ou não terão acontecido, do que propriamente pelo caso que motivou estas audiências, e isso é em si mesmo revelador da forma como os partidos estão a encarar esta matéria. Eu gostava, em primeiro lugar, de, nesta última ronda, salientar a informação e a afirmação do Dr. Luís Marinho e a forma perentória, como disse, que não houve nenhuma intenção de afastar ou condicionar quem quer que seja da RTP. Isso para nós é absolutamente fundamental e ainda bem que o disse de forma absolutamente clara. Entretanto, eu não queria entrar neste debate sobre as funções e o conteúdo funcional do diretor de conteúdos, mas a verdade é que tem sido colocada recorrentemente em cima da mesa nesta audição alguma surpresa pelo desconhecimento, no fundo, do Dr. Luís Marinho dos factos até à tal SMS. E disse-nos aqui, a certa altura nesta audição, eu espero estar a citar corretamente, que as suas funções se prendiam designadamente com a Estratégia Geral de Produção de Conteúdos e a coordenação de toda a máquina. Pronto, eu perguntava-lhe como é que é feita essa coordenação e esse acompanhamento, no sentido de tentarmos perceber aqui se é normal ou se no contexto da forma como esta coordenação e este acompanhamento, trabalho nomeadamente da Direção de Informação, da forma como ele acontece habitualmente, se é ou não assim tão surpreendente que não tivesse conhecimento dos factos mais cedo. E perguntar-lhe ainda, mesmo para finalizar, disse-nos que estes procedimentos são claros, mas a certa altura eles estão aqui a ser tantas vezes questionados que eu vou-lhe perguntar mesmo quais é que são os procedimentos para visionamento / acesso de imagens por parte de estranhos ou forças de segurança a conteúdos, no fundo, que tenham sido produzidos pela RTP. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Francisca Almeida. Agora, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Isabel Oneto.
Não, sou, mas eu tenho 2 minutos e a minha colega ainda
não tem. Ah, muito bem. Sra. Deputada Isabel Oneto, 2 minutos.
Sr. Deputado-Geral, muito obrigada pelos seus esclarecimentos até agora. Três questões muito breves. Primeiro, considera que a gravidade dos acontecimentos ocorridos no dia 15 de novembro constituem ou não crime? Se deveria ou não ter sido participada pedido inquérito criminal ao que aconteceu na RTP? E perguntar-lhe duas coisas. O doutor disse que a ordem de serviços passa à margem da direção de informação dirigida essencialmente aos conteúdos. E depois disse que não houve até hoje nenhum impedimento em matéria de informação. E eu pergunto-lhe diretamente, a ordem de serviços abrange ou não abrange a direção de informação, independentemente dela já ter ou não ter condicionado qualquer conteúdo informativo? A questão é saber, abrange ou não abrange a direção de informação? Muito obrigada.
Muito bem, Sra. Deputada Inês Medeiros, ainda tem mais tempo do que pensava.
Sim, tenho, muito, a minha colega. Mas eu também vou ser breve e eu não posso não voltar sobre estas questões das competências do seu cargo de diretor dos conteúdos, porque, aliás, ainda agora a Sra. Deputada Francisca Almeida pergunta-lhe, mas então como é que se faz esta coordenação? O próprio doutor Luís Marinho, que eu cumprimento, eu peço desculpa com a preocupação do tempo, nós começamos a fazer a pergunta com medo de não ter tempo, portanto, ainda não fiz os meus cumprimentos na primeira ronda, mas seja como for. Também, quando, a responder em relação à questão da gravidade, diz, e penso que também estou a citar, acho que faz parte das minhas funções avaliar o grau de gravidade antes de comunicar à administração. Por várias vezes citou a ERC, aliás, o Presidente do Conselho de Administração também citaram o parecer positivo da ERC, e eu quero deixar só aqui claro, e já que tenho um bocadinho de tempo, de citar o número 6 da ERC, que muito concretamente diz, pese embora o facto de ter um currículo absolutamente compatível com o cargo que é criado, pese embora desse facto se deixando registro, a relativa indefinição associada ao novo cargo, tendo em conta as competências que são próprias dos atuais diretores de informação e de programas da RTP. e a falta de informação quanto à forma como se articularão os diversos cargos com responsabilidades em áreas comuns. Porquê é que eu pergunto isto? Porque este exemplo, este caso, veio demonstrar como é preocupante esta indefinição. O que nos vem dizer, e eu não vou fazer qualquer avaliação, é que, por exemplo, o ex-diretor de informação, Nuno Santos, diz: eu assumo a responsabilidade. Se há uma disfunção...
Eu peço clara, um bocadinho de silêncio na sala, por favor.
Eu já estou um bocado habituada, mas pronto. Se há uma disfunção clara na direção de informação, não é? Para o qual, aparentemente, o ex-diretor de informação decidiu assumir a responsabilidade. Importa saber se o diretor-geral dos conteúdos tem ou não tem responsabilidade nessa matéria. Qual é a sua responsabilidade direta? É a de comunicar à administração? Quando pede para falar com o ex-diretor de informação, Nuno Santos, para esclarecer o assunto, quando próprio diz que ainda as minhas funções são avaliar do grau de gravidade para transmitir a informação. Mas então, em que patamar é que estamos? Muito qual obrigado. É exatamente o grau a partir do qual o Dr. Luís Marinho deve muito ou obrigado. Não deve intervir?
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Medeiros. Agora vamos passar ao grupo parlamentar do CDS-PP. É o Sr. Deputado... peço desculpa. Faz favor, até para...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Dr. Luís Marinho. E começar por lhe dizer que, efetivamente, todos os temas que dizem respeito à RTP... por natureza assumem sempre um determinado mediatismo, porque de facto a RTP é uma marca e é uma empresa que a todos nos diz muitíssimo. Queria começar também por agradecer o tom e o nível de detalhe e o tom de serenidade que tem utilizado no âmbito desta audição, que de alguma forma, por aquilo que temos vindo a perceber, acabou por se afastar um pouco, pelo menos daquilo que seria a intenção ou o objetivo final de algumas bancadas parlamentares em relação à informação que aqui tem sido prestada. Eu retive, na intervenção inicial que o Dr. Luís Marinho fez, o facto de considerar este facto, este tema, este caso, digamos assim, como um caso, um exemplo de más práticas de membros da direção de informação e, de facto, uma matéria que provavelmente, em circunstâncias normais, não teria saído do âmbito e da esfera daquilo que são procedimentos de trabalho, porque efetivamente o início desta discussão começa pelo facto, ou por percebermos, onde é que efetivamente terão sido quebrados esses mesmos procedimentos. E de facto estranhamos que recentemente a RTP tenha sido demasiadas vezes notícia, em vez de efetivamente se concentrar em produzir notícias. Dentro daquilo que foi o seu depoimento, eu gostaria de lhe perguntar muito diretamente, Dr. Luís Marinho, tendo em conta a descrição dos factos que nos fez, se considera ou não que foi precipitada a demissão do Diretor de Informação, Nuno Santos. Porque, se como bem nos relatou, houve de facto... a percepção de que, ou ficou com a percepção, até numa conversa que está tido com ele, que não dependeu dele diretamente, mas sim de um seu subordinado, esta falha e esta quebra daquilo que seria a boa prática em relação à cedência de imagens, se considera ou não que houve aqui, de facto, uma precipitação nesta demissão da parte de Nuno Santos. E depois, como é que comenta ou como é que classifica as afirmações que aqui foram feitas, também da parte de Nuno Santos, no sentido de haverem peças que classificou como sendo incómodas relativamente ao Governo e que, de alguma forma, insinuando a existência de pressões em relação à Direção de Informação, da parte do Conselho de Administração, eventualmente. Que tipo de cenário é este? Se conhece este cenário, se isso é uma realidade que para si faz ou não faz algum sentido? E se estranha ou não que uma falha procedimental dentro do âmbito daquilo que é a Direção de Informação seja, digamos assim, de alguma forma mediaticamente não atribuída a esta direção, mas pelo menos da parte da Comissão de Trabalhadores e do Conselho de Redação tem sido um caso que pretende focar mais o papel e a ação ou inação da parte do Conselho de Administração, mais do que propriamente da ação ou da inação e da falha do próprio Conselho, da própria Direção de Informação. E isso seria tudo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vera Rodrigues. Passamos agora, para encerrar a parte dos partidos, ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Tem 3 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Luís Marinho, eu não sei se conheceu, se teve acesso à informação detalhada do apuramento que foi feito na RTP, o dito inquérito deste processo. E, portanto, se não conheceu, a convicção que tem resulta das pessoas com quem falou e das conversas que teve, etc. Eu gostava que nos explicasse como é que chega à conclusão que a responsabilidade deste processo e desta situação é do ex-diretor de informação, Nuno Santos. Esta é uma questão que me parece importante. Como é que chega, na sua convicção, a essa conclusão? Porque quando nos conta que perguntou ao diretor, ao então diretor de informação, quem é que autorizou isto? E se tu não sabes, vai descobrir. Esse partia do princípio de que alguém tinha feito aquela autorização que não fosse o diretor de informação. E como é que conclui que não foi ele? Depois, esta questão de, no âmbito destas audições parlamentares, ficarmos a saber que há uma ordem da administração segundo a qual decisões de caráter editorial são transformadas em pedidos de autorização à administração, no caso, aquisição de conteúdos, que, embora não sejam a maioria, entram nessa categoria de aquisição de conteúdos, leia-se deslocações, saídas ao exterior, idas em reportagem, etc. Isto é só informação, isto é só área editorial. Eu pergunto-lhe, independentemente de considerar que, na prática, até hoje, nunca se verificou um acontecimento de deixar de ter cobertura noticiosa por parte da RTP, eu vou ter de acreditar na sua palavra, não vou desmenti-lo, embora tenha tido indicação que houve deslocações ao exterior que foram canceladas e que a RTP não fez cobertura de acontecimentos, nomeadamente no plano desportivo. Eu pergunto-lhe se admite a possibilidade, eu digo a possibilidade, do Conselho de Administração decidir que não se envia um enviado especial, que não se destaca uma equipa de reportagem, que não se faz uma cobertura noticiosa do acontecimento, porque a administração não a autorize. Porque isto é a própria definição do quadro que está desenhado na Ordem de Serviço número 14. Se nós tomarmos conhecimento disto nesta sala, no âmbito destas audições, não podemos ignorar que isto foi colocado. E nesse contexto, Sr. Diretor-Geral de Conteúdos, aquilo que eu lhe pergunto é, se é colocado o quadro de processo disciplinar a alguém que não avance com um pedido de informação em que se transforma assim uma decisão de caráter editorial, então para que é que serve esta nota se ela é uma pistola descarregada? Se isto é uma arma descarregada ou se é um tiro de pólvora seca, então por que é que se acena com ele? Por que é que se admite sequer a possibilidade da administração tomar essa decisão? Porque aí é que está o problema. É, em tese, admitirmos que a administração pode dizer não se faz o envio daquela equipa de reportagem. E já agora, esclareça...
Terminou o seu tempo, Sr.
Termino, Sr. Presidente. Esclareça um pouco melhor, por favor, que eu fiquei na dúvida como é que a equipa volta para trás e o carro vai para a frente. Porque, naquele caso da intemperie do Algarve,
obrigado,
a situação ficava mais clara se ajudasse.
Vamos ser esclarecidos.
Já aproveitando...
Muito obrigado. Portanto, vamos ser esclarecidos. Dr. Luís Marinho dispõe agora de 15 minutos, o que é um tempo assaz largo, mas enfim, para responder a todas estas questões.
Podemos começar a contar mais. Ia lhe dizer que a equipa não ia no carro de exteriores, tem uma equipa própria que o leva. As equipas de reportagem não vão no carro de exteriores, portanto vão de outro carro. O carro de exteriores esteve efetivamente no Algarve, deslocou-se para o Algarve. A equipa era uma equipa que ia com uma mochila, portanto também para fazer diretos, e que voltou para trás, porque entretanto a equipa do Alentejo é que foi fazer essa reportagem. Porque há aqui uma questão muitas vezes, que é a seguinte, Eu percebo isso porque eu fui diretor de informação, portanto sei muito bem que nem sequer é uma crítica. É, no calor do acontecimento, desloca aqui, desloca ali, vai daqui, vai dali, e muitas vezes não se pensa que há equipas que estão mais perto e que nós, RTP, temos uma rede montada de correspondentes e, sobretudo, de delegações, que deve e pode ser utilizada. Portanto, não são menos jornalistas, nem têm menos competência para fazer isso. E foi isso que se decidiu. Portanto, não, a reportagem foi feita com as mesmas equipas, só não houve... Foi decidido, não sei, quem depois acabou por dar autorização, para que a equipa... Não. Não, quer dizer, mas neste caso concreto, eu não posso saber... Peço desculpa, quer dizer, é o que eu estava a dizer há pouco, ou é preço por ter, ou é preço por não ter. Eu não posso acompanhar o dia-a-dia de todas as reportagens, que nem posso, nem devo. Não é? Portanto, neste caso concreto, o que terá sido decidido foi avança o Alentejo e Lisboa para. Não vejo que haja aqui nenhuma questão, a não ser uma questão que é muito importante e que depois vamos voltar à ordem de serviço, que é uma questão financeira. O que está aqui em causa, fundamentalmente, é controlo de custos, não é controlo de mais nada, porque, como lhe disse, 90%, quando se fala aqui, pode haver processos disciplinares, é evidente, não acontecer, como aconteceu algumas vezes no passado, de diretores terem avançado já com compromisso para compra de determinado conteúdo ou contratação de determinada pessoa para fazer um determinado serviço, e não estou a falar de informação, estou a falar de programas, não é? Sem que a administração tivesse conhecimento. Isso não pode acontecer. Não acontece agora, como já não acontece há anos. A administração, há anos a esta parte, que assina todas as deslocações, exceto as deslocações internas, que essas são mais ágeis e não, normalmente não precisam. Agora, as deslocações para o estrangeiro, há anos que é a administração que as assina, que as autoriza. Portanto, só agora é que de repente se pensou nisto, só agora é que há um grande controlo sobre a informação. Há anos que isto acontece, anos. Eu posso trazer as ordens de serviço que dizem isso, não tenho nenhum problema, não tenho nenhuma dificuldade. Eu fui diretor de informação já com essas ordens de serviço em funcionamento. Eu, quando precisava deslocar alguma equipa ao estrangeiro, tinha que ter autorização à administração. Qual é o problema? Quer dizer, as pessoas não vivem com isto. Se não vivem, não aceitam os cargos. Ou então demitem-se na altura. Dizem, esta ordem de serviço, eu peço desculpa, porque eu tenho que voltar. Não, eu tenho que voltar à situação. Ó, Soutor, eu sei do que falo. Ó, Soutor, eu sei do que falo. Soutora disse-me que o meu currículo me precede, e precede mesmo, porque eu sei do que falo. Tenho 32 anos de jornalismo, sei muito bem do que estou a falar. Conheço N redações, de rádio, de televisão, de jornais, etc., de agências noticiosas. Conheço muito bem as redações e sei como é que as coisas acontecem. Doutora, isto não impede rigorosamente nada. E que venha aqui, como eu lhe disse, um diretor de programas ou um diretor de informação a dizer, eu não consegui fazer o meu trabalho, não consigo fazer o meu trabalho por causa desta ordem de serviço. Que venha alguém dizer. Doutoras, conhecem com certeza os titulares, façam favor de chamar. Não há aqui nenhum problema. Portanto, querer criar casos à volta, querer criar aqui uma nuvem de fumo à volta de um acontecimento que foi realmente grave, quer dizer, já me implicando o próprio diretor-geral de conteúdos, que tinha a obrigação de saber. Eu tinha que ter sabido que a polícia entrou, eu tinha que ter sabido que as imagens foram copiadas, porque isso é que dava jeito. O que dava jeito era ter sido o diretor-geral de conteúdos. E o que dava ainda mais jeito era ter sido a administração. Isso é que era ótimo. Porque a construção do caso, ou a reconstrução do caso, começou assim. Porque quando há uma tentativa de silenciar na base aquilo que tinha acontecido, pela Comissão de Trabalhadores, em primeiro lugar, e pelo Conselho de Redação, que depois não aceitou, a Comissão de Trabalhadores quis silenciar o caso em conjunto com a Direção de Informação. Havia um comunicado que estava a ser preparado, é falso, então, Soutora, eu vou-lhe provar que isso é verdade, porque havia um comunicado que era para ser assinado por três entidades, Direção de Informação, Conselho de Redação e Comissão de Trabalhadores, que era para pôr uma pedra sobre o assunto. Pois a doutora não sabe. Talvez devesse saber. Não, eu sei muito bem. Eu sei muito bem o que estou a dizer. Sei muito bem o que estou a dizer. Sei muito bem o que estou a dizer, doutora. Sei muito bem. Portanto, o que dava aqui mais ênfase à situação era, de facto, isto. Porque, de facto, eu até entendo que para determinados grupos, concretamente a nossa Comissão de Trabalhadores, tão ativa, o que dava jeito é que as coisas tivessem acontecido ao contrário. Quer dizer, que tivesse sido, como a doutora sugeriu, o ministro a pedir, a administração a aceitar, o Luís Marinho a ir lá abaixo dizer façam um favor de dar as imagens à polícia, não é? E depois haver uma direção de informação que dissesse, nem pensar, estão aqui em causa as liberdades. Ora, como é que esta coisa acontece? Rigorosamente ao contrário, Soutora. Veja lá como é que as coisas às vezes acontecem. Não dá jeito, eu sei, mas foi assim que aconteceu, Soutora. Sabe? Foi assim que aconteceu. Porque foi assim que a conversa foi feita numa redação, onde estavam vários elementos da direção de informação. Eu, se fosse diretor, se me dissessem assim, a polícia quer ver imagens, o que eu teria dito é assim, não. A polícia não vê imagens para além daquelas imagens que foram emitidas. Isto tinha acabado de uma vez com a situação. Não foi isso que foi feito. Problemas na redação, foi feito em cima da hora. Eu percebo, eu não estou a acusar, não estou aqui a dizer. Agora, as pessoas não podem. Pois, doutora, eu sei que não dá jeito. Eu sei que não dá jeito, doutora. Pois, já, não, é com jeito, doutora. É com jeito. Tem a ver com verdade, com as declarações,
com declarações que foram feitas. Não há aqui interpretações.
Não entre em diálogo, por favor. Doutor, doutor Luís Marinho, eu peço que não entre em diálogo. Não entre em diálogo.
Eu penso que vêm cá pessoas.
Há que responder objetivamente às questões e não entrar a pessoalizar.
Oportunidade de relatarem os factos como eles aconteceram. Portanto, aliás, não foi por acaso que o chamaram, penso eu, é para ouvir as pessoas que tiveram intervenção direta no caso. Direta no caso. Não foi o meu caso. Não tive intervenção direta no caso. Portanto, quando me dizem, também me perguntam aqui como é que eu recebi um mail da polícia, eu não recebi mail nenhum da polícia. Não recebi nenhum mail da polícia. Eu soube que havia um pedido dirigido corretamente, já agora explicando como é que é o método. O método é pedir à direção de emissão e arquivo as imagens. Quando são pedidos comerciais, os pedidos são cedidos com a devida fatura. Quando são pedidos para instituições, etc., avalia-se se pode dar ou não se pode dar. E, sobretudo, quando são pedidos, no caso, imaginando que eram pedidos de brutos, é evidente que isto era sujeito a um parecer jurídico, como é evidente. Portanto, a direção de emissão e arquivo, que tem à frente um diretor muito experiente, que está na RTP há muitos anos, nunca faria uma coisa dessas. Sem autorização, nunca faria uma coisa dessas. Portanto, o que ele fez foi seguir as normas normais, as normas da empresa, que é assim que se procede sempre. E toda a gente os conhece. Portanto, não há aqui nenhuma hipótese de dizer assim, eu não sabia que era assim. Portanto, é bom que as coisas fiquem claras, porque, mais uma vez, eu volto à minha intervenção inicial. Para mim, este caso é um caso de más práticas, um caso de um erro cometido e um caso da assunção da própria responsabilidade. Porque o que o diretor de informação diz na ERC é isto. Negou ter sido forçado a tomar essa atitude de demissão. Negou ter sido forçado a tomar essa atitude de demissão. Faz parte, com certeza que a senhora conhece, do comunicado da ERC, a aceitar ou a sancionar, a autorizar a demissão, a exoneração do diretor adjunto e a confirmar a demissão do diretor de informação. Está aqui, doutora. Quero mais claro que isto? Uhum. Acho que não há. Portanto, eu lamento, voltando às palavras que a doutora aqui dirige do início, eu lamento sinceramente que a RTP mais uma vez esteja envolvida em processos que se querem políticos e que não têm nada de político, que se cavalgam, portanto são processos que se cavalgam, e que as pessoas não assumam as suas responsabilidades totalmente. Isto eu lamento, lamento mesmo. Portanto, o que acontece é que a RTP vai continuar o seu trabalho, existe uma direção de informação que foi nomeada, que está a começar a trabalhar, e a RTP, com o futuro que certamente terá, vai continuar a fazer o melhor que pode e deve para satisfazer as necessidades dos cidadãos portugueses.
Doutor, eu peço que... permitam, mas o Presidente agora vai tentar intermediar aquilo que julga que são perguntas colocadas e que não vai haver uma nova ronda com os deputados. Portanto, eu tomo nota, tento ser exaustivo. E, por exemplo, estou aqui a ver, a senhora deputada Isabela Neto colocou uma série de questões mas todas elas, portanto, considera que foi crime, deveria ter sido participado, deveria haver inquérito criminal, portanto, a ordem de serviço já foi respondida, em relação a abranger ou não a direção de informação. Mas...
A pergunta é muito concretamente, independente ou
senhoras de todas as direções.
Pronto.
Incluindo a direção
está,
da educação.
Está esclarecido.
Para a compra de conteúdos, claro.
Está esclarecido, portanto, por favor, a questão do crime, não, se deveria não, ter sido participado, deveria dar origem a um inquérito criminal. Calma, já lá vamos, há mais.
Senhor Presidente, mais. Se me permite só para ajudar no sentido da pergunta é porque é que a questão não foi pelo menos colocada, ou se foi, aos serviços jurídicos para analisar se estávamos ou não perante um crime e se não deveria haver uma participação.
Muito obrigado. Senhor Doutor.
Eu não sou a pessoa indicada para responder isso. O que eu considero em relação a isto é que, de facto, houve aqui más práticas e houve aqui, cometeu-se um erro grave. Se é que ainda não há crime, eu acho que se pode analisar, ou até, futuramente, tendo em conta que já há um processo disciplinar, isso será, certamente, digo eu, avaliado. Não sei se não sei, eu também não conheço... Eu sei, é por causa disso e eventualmente, outras questões podem estar lá, eu não sei, porque eu não conheço não sei... Oh, Sator, se eu não conheço, tem que dizer eventualmente, não é? Quer dizer, não fui eu que fiz a...
É mais a parte do eventualmente do que
é... Oh, Sator, pois, eventualmente.
Responda.
O que é que me falta responder?
Não, é questão de... Portanto, acha que o inquérito criminal poderá ser uma decorrência do inquérito disciplinar. Agora, calma. Houve aqui uma questão que tem a ver com...
Pacto de silêncio, qual foi o pacto de silêncio?
Não
estou a perceber.
Foi perguntado para a sua deputada Vera Rodrigues se considera que houve ou não uma precipitação na... Um momento só, sua deputada. Eu sei que tem também uma... Não, estava aqui a tentar, enfim, juntar as peças. Isto não é fácil. Não vamos agora repetir aqui as perguntas segunda vez. E o senhor doutor, pois, responderá, mas estou só a tentar facilitar. Não me forcem, portanto, a ter que, digamos, restringir a minha intervenção mediadora. Mas já agora, portanto, já agora que a sua deputada Inês Medeiros referiu, penso que está-se a referir ao número 6 do parecer da ERC, na verdade, sobre a questão dos conteúdos e sobre a indefinição associada ao cargo de diretor-geral de conteúdos. E, portanto,
nós, acha importante uma clarificação de
exatamente,
algum PDF?
Tem a ver com uma clarificação adicional nesta matéria.
Se entender clarificar, estou completamente... Acho bem que se clarifique, quer dizer,
se,
eu por mim...
Se acha preciso... para si, para a sua função, se acha importante que seja clarificado?
Não, preciso.
A sua deputada Francisca de Almeida perguntou muito concretamente também se havia precedentes concretos na visualização de imagens na RTP. Portanto, o doutor falou na questão do processo, nem possível. Sim, mas depois acrescentou, se havia precedentes.
Sim.
Perguntou os procedimentos, mas se havia precedentes.
Não, que eu...
Tem conhecimento de precedentes.
Como é óbvio, gostar-me-ia muito acreditar que fosse normal, quer dizer, ir copiar ao arquivo imagens não editadas e entregá-las à polícia ou a outra entidade qualquer. Estamos a falar da polícia porque é o caso concreto. Portanto, estranharia muito e digo que, sinceramente, não acredito.
O Sr. Deputado Bruno Dias fez uma pergunta que considerou, nas suas palavras, penso que essencial, que é como é que chegou à conclusão de que a responsabilidade maior deste caso é do ex-diretor de informação, Nuno Santos.
Vamos lá ver, eu não cheguei à conclusão, eu não fui a um inquérito feito posteriormente a isso. O que eu chamei a atenção, o que eu chamei, quando eu decidi chamar a atenção e alertar o Presidente do Conselho de Administração, é porque me chegam... Mas eu penso que isto é... eu percebo porque é que as conclusões não são claras e porque é que não se quer chegar a conclusões, mas... Eu não percebo como é que da própria direção de informação, há três pessoas, pelo menos, que têm uma versão completamente diferente daquela que o diretor de informação me tinha contado. Conluio, o saneamento político começa ali, começa na direção de informação, dentro da direção de informação, há alguma cisão lá dentro, partidos diferentes dentro da direção de informação, forças políticas... Não sei. Não, e outros não estavam ocorrendo, que é engraçado. Já viu? Há aqui três facções. É uma direção de informação com três facções. Não é? Três facções. Não é? Portanto, os que não sabiam, os que têm uma versão completamente diferente da do diretor e a versão do diretor. Já viu?
Eram três subdireções.
Eram três
direções. A sua deputada Vera Rodrigues suscitou aqui a questão se considera ou não que Nuno Santos se precipitou ao apresentar a sua demissão. e que peças incómodas para o Governo é que poderão eventualmente ser aqui...
As peças incómodas para o Governo. Quer dizer,
trazidas à colação.
Nos tempos que correm, ou não havia telejornal, ou então 90% das peças são, sinceramente, para mal todos nós, não é só do Governo, é para todos nós portugueses, são incómodas para o Governo. Portanto, das duas uma. Ou nós fechávamos a informação da RTP, ou então, não sei como é que se fariam notícias. Infelizmente, não é? Felizmente, seria bom que fosse ao contrário, que as notícias fossem todas ótimas. Mas não são. Portanto, essa história das peças incómodas para o Governo, sinceramente, até no desporto, naturalmente algumas são, portanto, ou dávamos só noticiário do desporto, ou... eu não sei, sinceramente, não posso... A tese da vitimização dá rendimento, dá luz, dá resultados, eu sei que dá, até dá jeito, mas não, sinceramente, não posso dizer que isso é verdade e não posso confirmar essa afirmação.
A Sra. Deputada Cecília Honório tinha colocado uma questão que era se partilhava a opinião do Conselho de Administração sobre a atribuição das responsabilidades que foram feitas neste caso.
Enfim, partilhar, não sei se partilho, se não partilho, acho que neste caso o principal responsável é obviamente o Diretor de Informação, não tenho dúvida rigorosamente nenhuma.
Pronto.
Como lhe disse, pela diferente, até pelas formas diferentes como a situação me foi relatada, e também por aquilo que ouvi dos seus colegas da direção, da própria direção, os que estiveram presentes no facto, quando as coisas aconteceram.
Muito bem, nós iremos ter a oportunidade ainda hoje e amanhã de ouvir outros intervenientes diretos neste caso e, portanto, iremos formando a nossa opinião. Muito obrigado, Sr. Dr. Luís Marinho, pela sua disponibilidade em nos esclarecer. E então, até um dia destes. Muito obrigado. Boa tarde, está terminada esta audição.